Pessoal, hoje, dia 14 de dezembro, dia do Ministério Público, já anunciamos, né, durante a nossa programação pela manhã, e eu estou agora em contato com o promotor de justiça da comarca aqui de Marau, Dr. Bruno Bonamente, que nos recebe no seu gabinete, a quem eu quero agradecer sempre pela atenção. A gente sabe que é uma rotina muito exaustiva, né, doutor? Então, também queremos reconhecer aqui a importância de o senhor estar nos recebendo, estar recebendo a nossa reportagem nesse dia, para falarmos um pouquinho também a respeito do trabalho do Ministério Público aqui no município de Marau. Bem-vindo!
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alvorada. É sempre um prazer, né? Estávamos conversando ainda há pouco, a rotina do Ministério Público ela é tão pesada que muitas vezes a gente tem que abdicar um pouquinho dessas entrevistas para poder dar vazão aos processos, procedimentos que tramitam aqui no Ministério Público, sempre focando no que é mais importante, a prestação de serviço para a nossa comunidade. Mas é de sempre muita grande satisfação poder conversar com a comunidade de perto e até mesmo demonstrar o trabalho que foi feito pelo Ministério Público ao longo desse ano.
A gente fala em Ministério Público, mas ainda há algumas dúvidas, né, doutor? Eu até, inclusive, às vezes percebo que as pessoas confundem o próprio Ministério Público com a Defensoria. Vamos resumidamente também, para quem estiver nos escutando e entendendo que hoje é o dia, né, falar um pouquinho das missões que temos por aqui, da função do MP.
Vamos lá, então. Bom, Camila, nós temos o Estado dividido em três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. O Ministério Público não se insere em nenhum desses poderes. Chama-se o Ministério Público de quarto poder, porque o Ministério Público ele tem a atribuição de fazer a fiscalização do ordenamento jurídico e garantir a democracia da nossa comunidade, né? Então, o Ministério Público ele funciona como se fosse um elan vital entre esses poderes. Ele articula esses três poderes e preza pela harmonia entre eles. Se há um dever ao Poder Executivo, é o Ministério Público que vai fiscalizar e garantir a execução desse poder, que esse poder execute as leis. Se há, de outro lado, o dever do Poder Legislativo em criar as leis, o Ministério Público vai fiscalizar essa criação e até mesmo auxiliar na criação dessas leis, propondo políticas públicas. E da mesma forma, o Poder Judiciário. É no Poder Judiciário que o Ministério Público leva suas demandas para fazer garantir a execução da lei e o cumprimento da lei. Então, o Ministério Público é o quarto poder que faz a articulação entre todos os demais poderes e atua principalmente nas demandas coletivas da comunidade, e a única atribuição que é essencialmente do Ministério Público, a persecução penal. É o Ministério Público o órgão incumbido de fazer a persecução penal, a proteção da comunidade dos crimes que aqui acontecem.
Não é, o promotor não prende só, né? Porque a máxima é, o promotor prende.
Não, nada disso. Na verdade, quem prende são os órgãos de segurança pública. O promotor busca depois a condenação penal. Mas, além disso, nós temos toda a área coletiva, né, que o Ministério Público atua, que vai desde a infância, né, proteção às pessoas idosas, proteção ao meio ambiente, consumidor, improbidade administrativa e por aí vai. Todas essas demandas coletivas, elas têm a atuação constante do Ministério Público.
O senhor me mostrava alguns números antes, né? E são números bem expressivos, né? Acompanhando aqui o trabalho do Ministério Público, talvez a gente não tenha noção de tudo que passa por aqui.
É verdade, Camila. Nós estávamos essa semana com a assessoria conversando, estamos encerrando o ano, se aproximando aí do recesso forense, e fazendo uma breve análise, muito rápida e sucinta. Nós ainda temos várias demandas a terminar até o final do ano, mas só esse ano nós tivemos 5 júris que nós fizemos aqui na comarca, todos eles com uma resposta muito boa da população, porque os jurados são representantes da nossa população, da nossa comunidade, que acolheram integralmente as teses do Ministério Público e efetivamente fizeram justiça aqui. Tivemos um caso de um assassinato de um professor que foi assassinado, inclusive, num apartamento próximo da praça principal, que gerou uma grande repercussão, e o Ministério Público conseguiu trazer justiça a essas famílias, né, a família da vítima. Então foram 5 júris pesados que demandaram bastante esforço do Ministério Público, mas além disso nós tivemos centenas de audiências, né, que foram realizados dia após dia. Tivemos 7 termos de ajustamento de conduta. Os termos de ajustamento de conduta são acordos que são feitos nos inquéritos civis para botar fim a um determinado litígio e ajustar a conduta efetiva de alguém que está transgredindo a lei na seara civil, não criminal, então, né? Tivemos mais de 10 mil peças processuais produzidas e mais de 40 mil, ou seja, mais de 31 mil, mais de 31 mil tarefas concluídas também. Isso dá uma média de 40 pareceres por dia e mais ou menos aí umas 100 tarefas por dia. As tarefas são muitas vezes intimações e audiência que a gente tem que se antenar para o processo, para verificar quais são as posturas que nós temos que adotar, as provas que nós temos que produzir, tarefas que demandam um esforço muito grande, procurar vítimas, procurar testemunhas, procurar réus que estão desaparecidos, né? Temos também em trâmite mais de 60 inquéritos civis, né? E também nós temos a atuação aqui dos PECs, que são os processos de execução criminal. Todas as pessoas que são condenadas, né, as penas do regime aberto, elas continuam sendo fiscalizadas pela comarca de Marau. Então, nós fazemos também toda a atuação nesses procedimentos de execução penal também.
E dar conta de tudo isso, doutor, existe aí uma demanda, sob seu ponto de vista, para uma segunda promotoria, quem sabe?
Na verdade, Camila, bom, nós tivemos uma modificação muito grande esse ano, que foi a elevação da entrância. Né? Com a elevação da entrância, agora nós passamos para um segundo patamar, né, de articulação técnica e jurídica, né, para melhor equipar a população com uma prestação de serviço de melhor qualidade. Nós já temos duas promotorias de justiça em Marau, só que uma delas ainda não está provida com um promotor titular. O que acontece é que o Dr. Bruno fica responsável pelas duas promotorias de justiça. Nós temos a doutora Ana, promotora de Casca, que faz o auxílio em algumas audiências e alguns processos, que, graças ao auxílio dela também, nós conseguimos dar uma plena vazão, sem perder qualquer tipo de prazo e sem deixar qualquer pessoa da população desassistida, né? Mas, a par disso, nós já temos duas promotorias, o que se busca agora é uma elevação e talvez uma busca por uma terceira promotoria e uma melhor estrutura da promotoria, né? O que se precisa são promotores efetivamente atuando e uma equipe técnica capacitada que esteja presente para dar vazão a toda essa demanda que eu mencionei ainda há pouco.
Bom, tanto que o senhor falava do júri, né, do professor, esse júri foi na OAB, não tivemos condições, por exemplo, de realizar esse júri no fórum. Temos a notícia, a boa notícia, de que teremos, né, um novo fórum. Isso já ajuda aí também, principalmente, né, em casos como esse, temos uma estrutura, pelo menos do fórum, um pouco mais adequada aqui, mais pertinho, inclusive, da promotoria, né?
Sim, graças à elevação da entrância, isso gera algo que vinha se postulando, acho que mais de 10 anos. Tá? Graças a essa elevação da entrância, também agora ficou definido, estava conversando com a doutora Margot, juíza diretora do foro, ficou já definido, já estão fazendo todos os preparativos para a construção da nova sede do fórum. E essa sede vai contemplar, então, um local maior para que se faça o plenário do júri de uma forma adequada, de forma a comportar, né, os parentes do réu, os parentes da vítima, a comunidade que quer assistir e também dar uma segurança, inclusive porque vários júris que nós temos são de réus presos. Então, o que tem acontecido rotineiramente? Quando nós temos esses júris de maior repercussão e com réus presos, até mesmo pela segurança, e a gente precisa de um espaço mais ampliado, estamos fazendo isso na sede da OAB, que fica ao lado da Promotoria de Justiça. Mas logo, logo, com a nova construção da nova sede do fórum, essa situação vai ser resolvida e acredito que todas as audiências vão passar a ser no fórum mesmo.
A terceira vara daí exige mesmo uma terceira promotoria, no caso, ou funcionaria no mesmo assim, sistemática de hoje, pelo menos inicialmente, digamos assim?
Pelo menos inicialmente, a promotoria continua com as duas promotorias. Cada promotoria tem as suas atribuições, né? Mas o que se busca, como eu falei ainda há pouco, é criar uma nova promotoria para distribuir ainda melhor. A consequência disso é que cada promotor vai ter uma demanda mais seletiva, né? E não vai precisar dar conta de todas as demandas que aportam a promotoria. Então, com uma maior seletividade, há uma possibilidade, inclusive, de você fazer uma análise mais aprofundada de cada tema, né? E prestar um serviço de melhor qualidade para a população.
A situação do presídio de Passo Fundo lhe preocupa, doutor? Quer dizer, essa não é uma pergunta que eu deveria estar lhe fazendo, é porque essa situação preocupa a todos nós, né? É, eu quero dizer assim, essa interdição, o senhor tem acompanhado, isso me parece que só foi protelado, né?
Camila, essa situação de interdição de presídio, acho que ela preocupa qualquer pessoa, né? Ouvir esse tipo de notícia nos noticiários não é uma notícia legal, não é agradável. E aqui em Marau nós recebemos isso de forma reflexa, né? Ainda que o Ministério Público, o Poder Judiciário de Passo Fundo é que estejam se debruçando sobre isso, é evidente que os nossos presos vão para Passo Fundo, né? O nosso presídio é Passo Fundo, presídio de referência. Mas até mesmo para acalmar a população, né? Foi previsto nessa interdição de que os presos de Marau continuam, sim, sendo levados a Passo Fundo e que a SUSEP, então, tem um prazo X, né, em horas, para fazer o remanejamento entre os demais presídios do Estado. Mas eu devo dizer, a segurança pública, tá, é uma pasta que precisa ter seus olhos, que precisa ter da população e dos governadores uma prioridade. A gente precisa voltar os olhos para questão de segurança pública e construção dos presídios, porque não é à toa que um presídio é interditado. Ele é interditado pela falta de investimento, né? Não adianta você chegar e dizer em 2023, temos que interditar o presídio de Passo Fundo porque não funciona. Tá, mas por que ele não funciona? Por que ele está do jeito que está? Né? Se as pessoas, se os governadores, né, não tiverem os presídios como prioridades, né, toda a população vai estar desassistida. Porque nós precisamos encarcerar as pessoas que fazem mal à população, para que eles não voltem a fazer. Né? Principalmente, e aí uma das demandas que nós mais temos aqui em Marau, as violências domésticas. Né? Nós temos pessoas que, se saírem, vão matar suas companheiras. Isso é fato. Né? Isso acontece Brasil afora. Então, é uma proteção da comunidade. Nós precisamos ter presídios bem estruturados, não só para a dignidade dos presos, que é impositiva, né? Nós estamos falando de seres humanos que, embora estejam encarcerados, precisam ter a sua dignidade garantida, mas principalmente para a comunidade, que precisa ter a certeza de que vai estar em segurança, que o Estado vai lhe prover essa segurança, retirando esses indivíduos que insistem em afrontar, em cometer crimes aqui no nosso meio, né, e colocá-los em um local em que, pelo menos por um tempo, eles não vão voltar a praticar esses atos.
Fala em violência doméstica, é um dos casos, os relatos, né, registros que a gente vê todo dia nos apontamentos, por exemplo, dos órgãos de segurança pública. Mas também o que chega muito para nós, doutor, são as demandas ambientais, né? E esse ano até nós tivemos aí algumas intempéries, nós tivemos enchentes, nós tivemos enxurradas, e muitas vezes nos relatos de quem nós ouvimos, as pessoas nos diziam, é por conta de tal obra, é por conta de tal situação. O que chegou ao Ministério Público este ano aqui em Marau e que pode aí repercutir nesse sentido, pode nos dar um suporte também para que algumas questões sejam efetivamente resolvidas? Não vou citar nenhuma, mas se houver algumas, inclusive que o senhor possa nos esclarecer algo que esteja sendo feito.
Camila, quando a gente fala em demandas ambientais, o meio ambiente ele é muito vasto. Tá? Nós temos um meio ambiente cultural, um meio ambiente natural, um meio ambiente urbanístico. Então, tudo isso é meio ambiente. Tá? Então, o que eu posso te dizer? Eu tive uma gama muito grande de demandas, tá, em todas essas searas. Tá? Desmatamento. Esse foi o maior, sem dúvida alguma. Por que foi o maior? Pela implementação, tá, de inteligências artificiais no descobrimento das intervenções. Nós temos hoje o Map Biomas, que é um aplicativo que fica mapeando o interior e até mesmo as áreas centrais da cidade e fica comparando os registros de mata do antes e depois. Então ele faz esse registro, ele identifica inclusive o CAR, por exemplo, dos agricultores, identifica quem é o responsável pela área, quanto de área foi suprimida e consegue fazer inclusive várias vezes a identificação se essa área é APP ou não. Isso já vem tudo pronto ao Ministério Público. O satélite faz identificação. O que nós precisamos depois é fazer uma quantificação por laudo disso. Então, a demanda desses desmatamentos que antigamente não se via no interior, porque se camuflava com uma vegetação na frente, hoje é identificada por satélite. Então, essa é uma demanda muito grande. O apelo que se faz à população é o seguinte: busquem antes os órgãos licenciadores, porque quando nós vamos fazer depois as quantificações desses danos, eles, em alguns casos que nós tivemos aqui na promotoria, eles inviabilizam a continuidade da prática, comercial. E o que eu quero dizer? Muitas vezes os agricultores fazem um dano de tamanha quantidade que não conseguem dar a volta para cobrir esse dano. Nós temos aqui na promotoria inquéritos civis tramitando com um dano de 1 ou 2 hectares que suplantam R$1 milhão. Vale mais do que a própria área. Sabe? Então, muito cuidado com isso. O apelo que se faz é o seguinte: vai fazer qualquer intervenção na terra, busca antes um profissional, verifica o que está fazendo, peça licença para fazer tudo com a regularidade da lei. Né? Mas além dessas demandas, eu devo dizer, nós estamos acompanhando já, isso já vem desde o ano passado, a questão do saneamento básico. Segunda-feira estivemos presentes ali na Sicredi, o prefeito assinou um novo termo aditivo com a Corsan, que agora é uma empresa privada. Mas nós já vínhamos fazendo toda essa articulação no município para efetivar o abastecimento público, a prestação de serviço público de água e de esgoto. Né? O Ministério Público tem acompanhado isso em 2 inquéritos, 3 inquéritos civis e está bastante atento em todas essas articulações. Devemos receber, inclusive, na promotoria, nos próximos dias, esse contrato assinado para se analisar esses termos e continuar os trabalhos na implementação do saneamento básico aqui em Marau. Além disso, nós temos toda a situação dos loteamentos em Marau, que a gente acompanha. Principalmente nesses loteamentos, a destinação todo loteamento, quando ele é feito, ele precisa ter duas destinações. Né? Duas destinações específicas na sua área. A área verde e as destinações às áreas públicas. Né? Então, o Ministério Público já instaurou procedimentos para acompanhar. Né? O que vai se fazer com essas áreas? Bom, a área verde não pode mexer. E a área pública, o que vai se fazer? Não se pode simplesmente alienar e relegar toda uma população e deixar desassistida de um centro de conveniência pública, algum posto de saúde ou até mesmo alguma praça, né, para que aquilo ali posteriormente venha a ser algo particular. Né? Então, isso tudo o Ministério Público está acompanhando também. Paralelamente a isso, também no meio ambiente urbano, nós estamos dando muita atenção à acessibilidade. Né, temos inquéritos civis instaurados aqui para acessibilidade. Um deles, firmamos a recomendação com a prefeitura, que já se adaptou, inclusive, com a acessibilidade na sede da prefeitura. Muito embora a prefeitura esteja fazendo uma nova sede, aquele pavilhão ali hoje está completamente acessível, né, para que a população consiga receber do poder público o atendimento. E também, com a Câmara de Vereadores, buscou-se também a tratar com a presidência da Câmara e se expediu uma recomendação, tanto é que a Câmara está agora fazendo as adaptações tanto no plenário e também com a instalação de um elevador externo, que foram determinações por meio de recomendação do Ministério Público para que a população chegue até a Casa do Povo. Né? E também tivemos no centro de Marau expedição de recomendação a todas as lojas com a relação aos problemas de som. Muitas lojas colocavam aqueles alto-falantes para fora e aquilo ficava um verdadeiro caos. Né? Era quem poderia botar o som mais alto e as pessoas moram em cima ali da rua central da cidade e se sentiam perturbadas com aquilo. Até mesmo as famílias queriam passear normalmente, tranquilamente, no sábado de manhã, no domingo de manhã, reclamavam muito. E essas reclamações vinham até a promotoria. A promotoria também expediu recomendação. Quer colocar som alto? Sim. Para dentro de suas lojas. Para fora, no passeio público, não há necessidade de fazer esse show de sons. Né? Quer atrair seus clientes? Há diversas formas de atrair sem perturbar quem quer uma tranquilidade. Veja, uma das maiores cidades aqui que nós temos em Marau, no Rio Grande do Sul, você caminha pelo centro tranquilamente, né? Sem ouvir essas algazarras de som para lá e para cá. Então foram expedidas recomendações e, na medida do possível, estamos fazendo fiscalizações a essas empresas que ainda insistem em descumprir. Né? Mas foi também uma atuação do Ministério Público ao longo desse ano para coibir, né, esse tipo de atitude.
Tudo passa por aqui. Só para encerrarmos, eu ia até comentar com o senhor sobre a acessibilidade, mas já foi esclarecido, portanto. Destinação de resíduos. Hoje nós temos uma condição mais tranquila que nos últimos anos.
Olha, Camila, a gente nunca vai chegar a um fator 100%. Né? A gente sempre busca implementar, e o Ministério Público também tem, assim como tem de água, de esgoto, tem dos resíduos sólidos, né? E está acompanhando as empresas. Cada empresa que assume a prestação de serviços dos resíduos sólidos, nesse caso, nós estamos encaminhando, instaurando procedimentos próprios e encaminhando requisições, recomendações e até mesmo buscando das empresas todos os dados que eles têm na prestação desse serviço. Né? Então, o Ministério Público também acompanha de perto essa prestação de serviço e, na medida do possível, tenta-se fazer todas as recomendações e as articulações para que o serviço seja prestado cada vez de forma melhor aos nossos munícipes.
Bem, eu tenho que me frear aqui por conta do tempo, doutor. O senhor sabe que a gente acaba aproveitando, né? Nosso contato é menos expressivo justamente por conta da sua rotina. Quero te agradecer por esse tempo dedicado à reportagem da tua Rádio Alvorada. E, é claro, os assuntos não se encerram jamais, né? Sempre que tivermos alguma oportunidade, estaremos à disposição.
Sem dúvida, os assuntos não se encerram jamais e todos os dias a gente tem uma demanda nova aqui na promotoria. Camila, eu quero me colocar mais uma vez à disposição, né? Muito embora a rotina seja bastante pesarosa aqui no Ministério Público em Marau, em razão do expressivo volume de trabalho que nós temos, mas na medida do possível estar sempre conversando com a comunidade, as portas da promotoria estão sempre abertas para as vítimas e para todos os representantes da comunidade que têm uma demanda coletiva a nos trazer. Nós temos maior interesse e sempre estamos prontos para ajudar. Então, quem quiser vir até o Ministério Público, estamos de portas abertas, ainda que aqui não seja o local que vai se resolver o problema, com certeza que vai ser o local que nós vamos dar o encaminhamento à população para fazer a resolução desse problema. Mais uma vez eu me coloco à disposição e agradeço essa oportunidade.
Falamos então com o Dr. Bruno Bonamente, responsável pela Promotoria de Justiça de Marau, Ministério Público, também nesse encerramento de ano, né? E agradecendo aqui a receptividade de todos da promotoria que atenderam a reportagem da tua rádio com toda a atenção necessária.